Capítulo 67. Nunca homem algum falou assim. João 7, 32 a 52. Resumo do capítulo. Guardas são enviados para prender Jesus. Nicodemos fala em defesa de Jesus. Jesus ainda está em Jerusalém para a festividade das tendas ou barracas. Ele está feliz porque muitos da multidão depositaram fé nele. Mas isso não agrada aos líderes religiosos, que enviam guardas para prendê-lo. João 7, 31 e 32. No entanto, Jesus não tenta se esconder. Ele continua a ensinar publicamente em Jerusalém, dizendo: "Ficarei com vocês mais um pouco antes de ir para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me acharão. E para onde eu vou, vocês não podem ir." João 7, 33 e 34. Visto que não entendem, os judeus se perguntam: "Para onde esse homem pretende ir, de modo que não poderemos achá-lo? Será que ele pretende ir aos judeus dispersos entre os gregos e ensinar os gregos? O que ele quer dizer com as palavras: 'Vocês me procurarão, mas não me acharão, e para onde eu vou, vocês não podem ir'?" João 7, 35 e 36. Jesus está falando sobre sua morte e ressurreição para a vida no céu, e seus inimigos não podem segui-lo até lá. Chega o sétimo dia da festividade. Durante a festividade, toda manhã um sacerdote derrama numa bacia a água que foi tirada do reservatório de Siloé, para que a água escorra até a base do altar. Talvez para lembrar as pessoas dessa prática, Jesus diz bem alto: "Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem depositar fé em mim, assim como disse uma passagem das Escrituras, do seu íntimo fluirão correntes de água viva." João 7, 37 e 38. Jesus se refere ao que vai acontecer quando seus discípulos forem ungidos com o Espírito Santo e chamados para ter a esperança de vida celestial. Essa unção vai ocorrer após a morte de Jesus. No dia de Pentecostes do próximo ano, as correntes de água que dão vida começarão a fluir quando os discípulos, ungidos por Espírito, divulgarem a verdade às pessoas. Em resposta a esse ensinamento de Jesus, alguns dizem: "Este é realmente o profeta", talvez se referindo ao prometido profeta maior do que Moisés. Outros dizem: "Este é o Cristo". Mas alguns dizem: "Será que o Cristo vem da Galileia? Não dizem as Escrituras que o Cristo virá da descendência de Davi e de Belém, a aldeia de onde Davi era?" João 7, 40 a 42. Assim, a multidão está dividida. Alguns querem que Jesus seja preso, mas ninguém se atreve a tocar nele. Quando os guardas voltam até os líderes religiosos sem Jesus, os principais sacerdotes e os fariseus perguntam: "Por que vocês não o trouxeram para cá?" Os homens respondem: "Nunca homem algum falou assim." Furiosos, os líderes religiosos começam a zombar deles: "Será que vocês também foram enganados? Por acaso algum dos nossos líderes ou dos fariseus depositou fé nele? Mas essa multidão, que não conhece a lei, são pessoas amaldiçoadas." João 7, 45 a 49. Com isso, Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio, fala corajosamente em defesa de Jesus. Uns 2 anos e meio atrás, Nicodemos foi até Jesus à noite e demonstrou fé nele. Agora, Nicodemos diz: "Será que a nossa lei julga um homem sem que primeiro o ouça e saiba o que ele está fazendo?" Os homens se defendem, dizendo: "Será que você também é da Galileia? Pesquise e veja que nenhum profeta surgirá na Galileia." João 7, 51 e 52. As Escrituras não dizem diretamente que um profeta viria da Galileia, mas a palavra de Deus fala que o Cristo viria de lá. Ela profetizou que uma grande luz seria vista na Galileia das nações. Isaías 9, 1 e 2 e Mateus 4, 13 a 17. Além disso, conforme profetizado, Jesus nasceu em Belém e é descendente de Davi. Embora os fariseus saibam disso, é provável que sejam responsáveis por espalhar muitos dos conceitos errados que as pessoas têm sobre Jesus. Perguntas de recapitulação. O que Jesus diz para lembrar as pessoas de uma prática realizada toda manhã durante a festividade? Por que os guardas não prendem Jesus? E como os líderes religiosos reagem? O que indica que o Cristo viria da Galileia?